falar de uma instituição que completou recentemente, na última sexta-feira, 67 anos. Clube dos 13, fundado em 13 de março de 1959. Eu recebo aqui no estúdio dois integrantes, dois dos mais antigos, posso dizer assim, né? Nilton Rosso e também o Edivaldo Nascimento, o popular Xena. Bom dia, Xena, tudo bem?
Bom dia, Jair. Bom dia a todos os seus ouvintes. E um bom dia especial aos nossos camaradas e às companheiras do nosso Clube dos 13.
Bom dia, Nilton. Seja bem-vindo também.
Bom dia, bom dia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Bom dia ao nosso clube, a todos os membros. E, principalmente, bom dia aos uruçanguenses.
O Clube dos 13, Oxena, é praticamente a segunda casa de vocês, né? Considerando tantos anos de convívio e ações em conjunto, não é?
Sim, Jair. Hoje podemos dizer que consideramos uma segunda casa, que a convivência que nós temos dentro do nosso clube, no entanto, a gente se reúne duas vezes por mês, a gente considera reuniões de trabalho e lá se define tudo o que se faz mensalmente e já faz uma projeção durante o ano. Já começamos os trabalhos semana passada e também já comemoramos os nossos 67 anos de atividade na cidade de Uruçanga.
Em que cenário vocês já pesquisaram, é claro, já conhecem muito da história, mas em que cenário, né, naquele momento, em 59, se criou o Clube dos 13, né? Como é que foi, né? Era provavelmente um grupo de amigos e tal, de futebol, de vida social, de política, de tudo que acontece ainda hoje, né? Como é que foi a formação do Clube dos 13?
Então, Jair, alguns talvez já conheçam a história do nosso clube, como iniciou tudo. Foi no ano de 1959, quando 13 amigos que se reuniu periodicamente em um bar aqui na cidade, no bairro da Estação, lá em um bar, que era do seu Germano Concert, e eles tinham por hábito toda semana se reunirem. E algum deles teve esta feliz ideia, ou veio algo assim no sentido de fazer alguma coisa socialmente, na nossa cidade. A gente imagina que somente hoje se tem pessoas com necessidades sociais. E, na verdade, já naquela época já existia. Então, alguém teve essa ideia, pelo fato de eles já se reuniam todas as semanas. Lá, o seu Germano Concer e a sua esposa, no final das reuniãozinhas que eles faziam lá, era bate-papo. Eles faziam, já comiam a famosa galinha com polenta. A dona Otilde, né, que é a esposa do seu Germano, ela, como cozinheira que era na época, eu acho, ela já fazia esse tipo de prato, que era tradicional, comida tipo italiana. E alguém teve essa feliz ideia de talvez fundar um clube para poder ajudar as famílias. Então, começaram a se reunir. Na época, a princípio, se reuniam só os 13 pessoas, 13 jovens. E aí, com o passar do tempo, a necessidade, aí houve... alguém teve a ideia também de chamar as esposas. Aí eles promoviam alguma coisa no sentido de angariar algum fundo e eles visitavam as famílias carentes e faziam essas doações. E ali o clube foi tomando forma e corpo e por um longo período a nossa sede era lá no bar do seu Germano Concer.
Na época, alguns já eram casados ou o grupo era formado mais por integrantes solteiros?
Não, na verdade, eram todos casados.
Já eram todos casados.
Todos casados. Certo. Por isso que depois de se reunirem por um bom tempo somente os homens, alguém sugeriu para trazerem as mulheres para se formar os 13 casais. E aonde surgiu? No dia 13 de março... Isso, pelo fato de serem 13 casais, aí se originou o nome de Clube dos 13.
Que é único, inclusive, né? Por exemplo, há outras instituições que têm, né, um lastro nacional, internacional. Mas o Clube dos 13, ele é exclusivo de Uruçanga. Nasceu aqui e só tem aqui, né? Isso que é legal, né, Nilton?
É. O Clube dos 13 só atua em Uruçanga, né? Só dentro do município. E é único. Ele atua fazendo o que o Xena citou, né? Que é fazendo, juntando fundos para reverter em ajuda aos mais necessitados, os carentes, né? Uhum. Uruçanga, mesmo sendo uma cidade assim bem próspera, parece que não tem gente necessitada, mas tem bastante. E tem muita gente que vem de fora também, aí é bem acolhido aqui e já fica por aqui, já está trabalhando. A gente sempre observa, quando for fazer alguma doação, o clube nunca deu dinheiro, o clube sempre dá o que a pessoa precisa, uhum, né? E muitas vezes é medicamento, é consulta médica, é óculos, alguma coisa que a pessoa esteja necessitada naquele momento e não tem condições de adquirir. Uhum. Né? Roupas, a gente dá bastante também.
Vocês avaliam o pedido feito?
Nós avaliamos.
O valor e adquirem para a pessoa.
E a gente tem um contato muito forte, que é com o Cáritas e com o Centro Espírita. Uhum. Porque eles têm o cadastro, né? Então, para às vezes não dar repetido, a gente coloca essas doações na mão do Cáritas ou do Centro Espírita e eles fazem a entrega. Uhum. Outras vezes, as nossas esposas, vão na casa da pessoa que fez uma solicitação e vê o que realmente precisa. Aí vai lá e compra. É edredom, é o que precisar para casa, né? Uhum. A gente faz uma doação dentro do que o clube também pode doar, né? Uhum. Que também tem limitações, né? E o que gera isso para nós é a satisfação grande de tu estar fazendo uma doação. Que às vezes sozinho tu não conseguiria, mas em 13 casais tu consegue. Então, os eventos que a gente faz é para reverter em doações.
Ao longo desses anos, desses 67 anos, o Clube dos 13 também trabalhou e investiu numa sede própria também, né, que certamente dá conforto para os encontros de vocês, né, para as reuniões, para deliberar também, né, Xena? Isso é legal, né? O patrimônio que vocês têm lá é muito legal, muito confortável, já serviu de muitos eventos importantes também, né?
Sim, Jair. Então, falando com relação a patrimônio, ao longo desses 67 anos, o Clube dos 13 também participou na construção do Centro Comunitário da Igreja. Uhum. Na época, era capitaneado, vamos dizer assim, pelo presidente seu Arnaldo Besbate. Uhum. Então, hoje é o Centro de Pastoral. Então, o clube teve uma grande contribuição na construção.
O Arnaldo foi integrante também do Clube.
Foi integrante, 13, né? Inclusive ele era presidente na época.
Tá certo.
O clube teve uma participação muito grande. Também o Clube dos 13, nesse longo tempo aqui em Uruçanga, nós fizemos a doação do terreno que hoje é a Capela de Santa Luzia, no bairro Rio Vermelho. Aquele terreno era do Clube dos 13, nós fizemos a doação. Hoje a gente faz monta uma parceria muito, muito boa lá com o pessoal lá. E também outras entidades, que a gente já participou de algumas doações, algumas parcerias com o hospital. Já fizemos parceria também, já fizemos algumas doações com a PAI. E ultimamente, como o camarada Nilton citou, a gente tem assim, uma proximidade forte com Cáritas Paroquial e o Centro Espírita Emanuel. Uhum. E como você frisou bem, hoje nós temos o privilégio de termos uma sede própria com qual a gente utiliza para fazermos nossas reuniões e alguns eventos. Então, a gente também, dependendo de quem nos procura, a gente faz uma avaliação muito rigorosa. Uhum. Então a gente até pode, no caso, fazer CD ou talvez até para alguém que já fez parte do clube, dependendo do evento, a gente pode até estar fazendo uma parceria, né? E nós realmente nós temos o privilégio de termos uma sede que é uma sede muito bonita, no qual acho que você já conhece muito bem.
Muito legal. Aliás, no passado, o grupo se reunia na própria lanchonete onde foi criado, né? E aí, sendo local público, é difícil, né? É, ano passado, o Clube dos 13 perdeu o seu último membro fundador, que estava naquele grupo de 13 criadores em 1959, né? Seu Armando, né, Nilton?
Isso, eu vou fazer a nominata aqui dos fundadores.
Ah, perfeito.
Muita gente de Uruçanga
vai lembrar.
Vai lembrar de alguma dessas pessoas, tá? Nós tivemos na primeira diretoria, então, do clube, os membros, né, que são 13, o seu Adelino Betiol, o seu Dionísio Damiani, o seu Lírio Brasiliente Gazola, o seu Cid Nunes Souza, o seu Armando Ferdinando Betiol, seu Rubens Mendes Martins, o seu Gentil Oliveira Souza, Hamilton Dalsasso, Mário Virgílio Abreu, Nicásio Fontanella, Manuel Nicolazzi, Armando Damiani e o seu Bruno Piacentini. Uhum. Esses foram os idealizadores do clube. E nós tínhamos um membro, né, ainda em vida, e perdemos no ano passado, né, o seu Armando Ferdinando Betiol.
Agora, o senhor Armando recebeu uma homenagem muito bonita ano passado. Estava lá também, a convite de vocês, e a família esteve lá também. Foi espetacular, né? E desses 13 membros que você citou, eu acho que pelo menos uns 9, eu acho que eu conheci, me identifiquei aqui. Nem todos eu conheci, né? Faz muito tempo também. Mas que bom, foi uma semente plantada que vingou e que até hoje vem rendendo muitos frutos, né?
Sim.
Nada mais justo essa homenagem para o seu Armando, porque o seu Armando, até nos últimos tempos, quando nos encontrávamos, tivemos o privilégio de comemorar um aniversário dele no Clube dos 13, no qual a família não deixou essa incumbência para nós fazermos. Nós realmente fizemos um aniversário dele lá e levamos lá para homenageá-lo. Uhum. Então, o senhor Armando, toda vez que encontrava, ele relatava o que aconteceu durante esse período, e ele estava muito feliz de estarmos hoje com a sede própria, e o clube hoje está funcionando. Então, ao longo desse tempo de Clube dos 13, Jair, nós já tivemos 77 ex-camaradas. Uhum. Já tivemos também 74 presidentes. Para você ter uma ideia, quantas pessoas já passaram ao longo deste período. E outro detalhe do Clube dos 13, que talvez poucas pessoas conheçam, o Clube dos 13, de 1959 a 1967, ele atuou, e o nosso presidente tinha um mandato de apenas 6 meses.
Ah, perfeito, era meio ano apenas.
Meio ano. Uhum. E aí, em 68, com a implantação da ditadura militar no nosso país, o nosso clube ficou fechado durante um ano. Uhum. Porque, na época, alguém imaginou que esse pessoal se reunia, era 13 rapazes, 13 pessoas, uhum, se reuniam em um bar praticamente 2 vezes por mês, e alguém cogitou alguma coisa que, em época de ditadura,
alguém cogitou que poderiam tramar alguma coisa. Melhor ficar meio quieto agora, porque então, deixa passar essa confusão aí.
Então, na época, a diretoria achou por bem deixar o clube fechado por um ano. Certo. E aí, quando retornou, em 1969, após um ano fechado, aí se decidiu fazer o mandato de presidente passar para um ano. E isso foi feito até 2014. E aí, em 2014, mudamos uma cláusula no nosso estatuto, porque o nosso clube tem um estatuto interno, uhum, e todos que entram, a gente coloca esse estatuto e tem que seguir o nosso estatuto. Em 2014, o mandato de presidente passou para 2 anos.
Certo.
E atualmente, cada presidente tem uma gestão de 2 anos.
Agora é bienal. Né?
Bienal.
Bianual, bienal, mesma bienal. Coisa, né? Como é que funciona o sistema de convite para novos casais, integrantes também? Isso deve estar previsto também em estatuto, né? Como é que funciona? São os casais integrantes que convidam um amigo, indicam, aquele casal poderia ser um integrante também. Como é que funciona?
Quer se colocar? Bem, eu vou fazer essa parte. Nós temos o nosso estatuto interno, né? E a escolha de um novo membro se dá sempre um dos membros do clube indica uma pessoa, uhum. Isso se coloca em votação, a votação é secreta, cada um põe se aceita ou não aceita, se tiver alguma objeção ou não, né? Uhum. E sendo aprovado, a gente, geralmente 2 casais são indicados para ir fazer o convite. Então, certo. Vai na casa da pessoa e faz o convite para participar. Havendo aceite, ele vai para o clube, é recebido no dia da posse dele, né? Se faz uma homenagem lá com todos os membros do clube, mais o novo convidado, né?
É uma noite festiva.
É uma noite festiva.
Certo.
Tá? E a gente está em busca, né, de sempre estar com o nosso quadro completo.
Uhum.
Então, às vezes sai um por algum motivo, ou às vezes até, infelizmente, né, por morte, e aí o clube vai restabelecer um novo membro para o clube.
Perfeito. Qual é o integrante mais antigo hoje?
Hoje nós temos o Juvenal Barbosa,
certo.
Que é o nosso decano, está com 34 anos de clube. Ele entrou no dia 27/5/92.
Uhum.
É o nosso noninho.
E Jair, um detalhe muito importante. Nessa escolha do novo casal para o nosso clube, tem que ser por unanimidade. Então, quem faz parte do clube hoje, no dia da escolha, tem que ser por unanimidade. Se tiver um voto contra e não se faz o convite, também o casal não fica sabendo. Uhum. Só é feito o convite após passar em reunião.
Perfeito. Você já foi presidente também?
Não, Milton? Eu ainda não.
O Xena já foi presidente Xena mais
já.
Que uma vez, né?
Quatro vezes
presidente.
Eu queria passar para os nossos ouvintes a nossa atual diretoria.
Certo.
Tá? Uhum. Então, nós temos o Adilson Vieiro Toretti, que é o presidente. Temos o Valcir Moraes, que é o Moraes, todo mundo conhece por Moraes, uhum. Que é o vice. Temos o Cláudio Souza, que é diretor de patrimônio.
Uhum.
O Edevaldo Nascimento, que é o tesoureiro, o homem que manda no dinheiro hoje. O Newton Rosso é o diretor social. O Antônio Zanin é o nosso secretário. Essa é a diretoria formada pelo Clube dos 13 hoje.
É um time super especial. Já que eu perguntei quem é o mais antigo, né? O mais experiente, nem vou chamar o mais velho, né, o Juvenal? Quem é o mais jovem hoje? Quem é o integrante mais jovem?
O mais jovem hoje, o integrante mais jovem, é o Adilson Vieira Toretti.
O nosso atual presidente.
Atual presidente e está com 5 anos de clube.
Perfeito.
A gente tem uma nominata. Por exemplo, Antônio Zanin está com 29 anos, Newton Rosso com 27 anos, Edevaldo Nascimento com 26, já fizemos Boda de Prata, então, né?
Que legal, hein?
O Cláudio Souza, 19, o Valci Moraes com 9 e o Adilson com 5.
Que coisa boa. Quem chegou no estúdio hoje? A dona Vera Lúcia Concer Prochnow. Esse sobrenome aqui é danado, hein? Eu vou apresentá-la para vocês, até porque a vinda dela aqui também é uma surpresa, não estava programado, viu? Eu já vi ela falando hoje na prefeitura, numa reunião sobre um projeto empresarial, né, de crescimento da cidade. Ela mora em Florianópolis, estava aqui na região e ouviu a entrevista por acaso. Mas quem é a dona Vera Lúcia Concer, hein? Ela Ela é filha do seu Germano Concer, onde nasceu o Clube dos 13. Dona Vera Lúcia, bom dia, tudo bem?
Bom dia, bom dia.
Que coincidência boa, né?
Olha, eu acho que são as energias positivas que essa terra me traz que pode proporcionar esse tipo de coisa.
Que legal. O que, é que você lembra daquela época?
Meu Deus, eu lembro tudo. Esses 13 associados primeiros, eu cresci vendo essas pessoas circulando na nossa casa, né? É, via a minha mãe preparando o jantar que ela fazia com o maior rigor do mundo, né? É, aquela correria já começava normalmente na quarta-feira, aliás, na segunda-feira, quando o pai ia percorrer as colônias em busca da melhor galinha, o melhor queijo, né? Radicchio, ele plantava em casa. Então, isso, eu vivi essa loucura, né, da preparação dessas reuniões o tempo todo.
Era um ritual bom, né, de se ver, né?
Nossa, impressionante.
E até hoje, assim, porque quando tem reuniões festivas também, tem os cozinheiros, as cozinheiras, a movimentação
isso,
é muito boa. É. Você era uma menina, uma criança.
Era criança. Normalmente, assim, eu chegava do colégio, né? Então, a partir da chegada no colégio, que eu ia tentar ajudar a mãe naquilo que era possível. Normalmente, a gente ficava mais na função de atender ao balcão, como a gente dizia. E, principalmente, ela fazia todo o trabalho sozinha. Meu pai atendia a todos sozinho e a gente nunca teve uma empregada para os ajudar, então era realmente assim uma atividade bastante, bastante esgotante para eles, né? Mas o prazer também de a gente saber que estava recebendo essas pessoas e elas estavam tentando proporcionar algumas coisas para a comunidade também era muito interessante. Eu lembro da preocupação que era do grupo de fazer algumas ações beneficentes, e principalmente no Natal, quando eram arrecadadas brinquedos e, às vezes, até... Hoje a gente fala cestas, né? Mas alguma contribuição para as famílias. E a minha mãe, além de ser a cozinheira, era quem ia de casa em casa saber a situação financeira das famílias a quem o clube posteriormente assim, faria as doações. E eu ia com ela sobre os trilhos, né, da estrada de ferro e... Ela, nesse ato, fazendo praticamente um papel de assistente social, entre aspas, né? Então, isso só me traz grandes e boas lembranças.
1959,
67. Então, eu não escutei quantos anos, mas eu tinha... Eu nasci em 54, então... Pegou bem essa...
Cinco anos
de idade. Você estudava onde naquela época?
No Rainha do Mundo. Aí eu comecei, o primeiro ano, no caso, foi naquele barracão, onde meu pai hoje, né, a gente tem uma vidraçaria instalada.
Certo.
Foi o primeiro ano ali. A partir dali, então, a prefeitura criou um colégio próximo da igreja, ali da estação. Ali eu estudei até o quarto ano. E, a partir dali, fui estudar no Rainha do Mundo, onde eu fiz até o normal, no caso, e depois eu tive que sair de Uruçanga, porque aqui não tinha oportunidade de trabalho, estudo, etc.
Hoje, na prefeitura, na sua fala, que foi assim até rápida, eu identifiquei que a senhora trabalhou, e trabalha ainda, não sei, muitos anos no SEBRAE.
Trabalhei 36 anos.
36 anos.
Foi. Agora estou aposentada.
Em Florianópolis.
Em Florianópolis.
Qual era a sua função?
Na verdade, a minha sede era Florianópolis, mas eu trabalhava no estado inteiro.
Certo.
É.
Inclusive, que você fazia aqui, especificamente?
Inclusive aqui em Uruçanga, eu contribuí com o projeto da Uva Goethe, a organização, né, da Uva Goethe. Estive fazendo, né, que era um outro tipo de trabalho, que era treinamento para empresários. Então, a gente reunia grupos empresariais e ali a gente repassava, né, informações sobre gestão empresarial. E tive a oportunidade de estar aqui em Uruçanga também. E, enfim, no estado inteiro eu atuei, porque a gente, com 36 anos, participa de diversos projetos, né? E especificamente esse que está sendo inaugurado agora em Uruçanga, eu também fiz em vários municípios de Santa Catarina, e em 92 o governo do estado contratou o SEBRAE para fazer a gente chamava de Programa Integrado de Desenvolvimento Socioeconômico, a gente chamava de PIDSE. Então esse trabalho consistia, né, num levantamento de informações, aproximação com as entidades, né, do município, levantava assim, valores e tal, e potencial de desenvolvimento. E a partir daí a gente criava um relatório e apresentava depois para a própria comunidade.
Foi uma surpresa muito boa lhe receber aqui, sabendo que você, né, era aquela menina de 5 anos de idade que viu nascer o Clube dos 13 lá no Bar do Papai. Que legal isso, hein, Xenã?
Olha, Jair, eu confesso que eu estou emocionado em receber essa senhora.
Nós tivemos a oportunidade, minha mãe ainda era viva, vocês proporcionaram a ela um momento muito gratificante, que foi a homenagem à família por ter sediado o Clube dos 13.
Eu lembro essa homenagem, a gente, na verdade, fez para todos. Foi quando o clube completou 60 anos. A gente convidou os fundadores, quem tinha alguém que está por aí, os fundadores, todos ex-camaradas, a maioria que tiveram por aí participaram. Convidamos a dona Otilde, a sua filha, e prestou uma homenagem na Câmara Municipal de Uruçanga. E nós somos muito gratos, e isso tudo só vem comprovar realmente o que a gente comenta, aonde tudo iniciou. A gente é muito grato para a família Concer, no qual eu tive o privilégio também de estudar com Paulo Concer.
Meu irmão.
Irmão. E estudamos no Rainha do Mundo, era muito meu amigo. E depois que eu adentrei o Clube dos 13, que daí eu fiquei sabendo que o Paulo Concer era filho do seu irmão Concer, onde tudo iniciou. E tudo que você veio falar para nós veio comprovar que realmente o Clube dos 13 é tudo isso aí mesmo. Iniciou lá com essas 13 pessoas, 13 homens. Mais tardar veio
a Nilceia.
As mulheres vieram para ajudar, porque a necessidade, com o passar do tempo, foi aumentando, e eles foram fazendo as promoções para ajudar essas pessoas carentes aqui em Uruçanga. E eu estou muito contente em conhecê-la. Na época a gente ficou sabendo que por algum motivo você não pôde se fazer presente.
Estava também? Estava presente.
Eu lembro da
Nesse dia estava olhando as fotos, você vai ver.
Então tá, desculpe. Então,
nesse girar do Globo Terrestre, essa foto você reconhece?
Claro, sou eu.
É você?
Eu, bigode e o pai.
Olha aqui. Quem mandou? Obrigado ao Vicente de Bonafini, que mandou aqui.
Ao Vicente.
Vou mostrar para quem está assistindo aqui.
E grande amigo. Um abraço para o Vicente.
Quero uma foto antiga, pede para o Vicente ou para o Sérgio Roberto Maestrelli.
Eles são a enciclopédia e o histórico de Uruçanga está tudo ali.
A história de Uruçanga está com esses dois.
A Verinha Zanelato falou assim: bom dia, meu casamento foi lá no Clube dos 13. Em 1992. Muitas festas de casamento foram realizadas lá, né, Nilton?
Então, Bicudo, o clube também participa ativamente, né, das festas importantes de Uruçanga.
Verdade.
Nós participamos do Ritorno, nós participamos da Festa do Vinho, e qualquer evento assim de maior porte, a gente está junto, tá, para fazer a nossa parte. Que é, nós somos responsáveis pela gastronomia italiana, né? Uma parte dela, né? Porque o parque tem muita gente que faz, né?
Verdade.
Mas a nossa é típica, né? E a gente proporciona, então, aos nossos visitantes, né? As pessoas de Uruçanga e mais as que vêm para cá nas festas, eu acho que é um prato assim bastante...
É uma delícia.
É uma delícia.
Bom. Bom, o Clube dos 13 criou o maior carnaval que se tem notícia em toda a região. Sim. O maior de todos. Bom, dizer maior não é só dizer em tamanho, em número de pessoas num baile, que chegou até 4 mil lá no pavilhão. Mas no sentido ou no objetivo daquele baile, que era para fazer filantropia.
Movimentava a cidade inteira. Foi
sensacional.
Essa época foi muito boa.
Muito
pena
boa.
Que durou. Durou 8, 9 anos. A gente fez, acho que
17 edições.
17 edições.
17 edições.
E antes se fazia o baile do chope.
Também.
Tanto é que o Uruçanga tem várias pessoas, tem a coleção de canecos dos bailes de chope do Clube dos 13.
Quantas histórias boas.
E senhores, também só...
Por favor, conclua.
Nós vamos fazer agora, no dia 17 de maio, um almoço típico, no domingo, tá? E já vamos abrir venda a partir de agora de tarde, porque nós vamos pegar os ingressos agora à tarde.
Já fica pronto hoje.
Tá? Já fica pronto hoje, então vamos abrir venda. E eu queria deixar um celular para que, se alguém tiver interesse...
Claro. Tá? 17 de maio, almoço.
Lá na sede.
Certo.
Tá?
Uhum. Qual é o telefone, Nil?
É 9954 5302.
99954-5302.
02.
Certo. Tá? Quem é que atende esse telefone? É o?
Eu.
É você mesmo, né? Nil. Perfeito.
O nosso cardápio, tá? É comida típica italiana, com polenta recheada, costelinha de porco e sobremesa. E sempre saem uns extrazinhos lá, certo, que são os licores, são as coisinhas.
Legal.
A maioria do pessoal, que já é a quarta edição que nós estamos fazendo, quem participou, repete. Sempre vai no ano seguinte e volta para lá.
Vai ser casa cheia novamente.
Isso.
Xena, obrigado por ter vindo também. Parabéns. Mais alguma colocação que eu não tenha perguntado? Fique à vontade, né?
Agradecemos mais uma vez, Jair, pelo espaço que você nos dá e vim falar um pouquinho do nosso clube. Então, hoje, com essa presença especial, que tivemos o privilégio de estar junto, eu acho que foi muito gostoso estar aqui com você e tomara que os próximos anos se repita.
Isso aí.
Muito obrigado.
Cumprimentando a dona Marilda, esposa do Nilton, e a dona Rosita, sua esposa. Cumprimento a todas as companheiras, as camaradas, né? Camaradas e...
Companheiras.
Companheiras, exatamente. E, claro, que eu vou também agradecer aqui, né, a dona Vera Lúcia Concer, né, e eu não vou me arriscar no outro sobrenome, que aqui representa, né, o proprietário de um local... Seu pai, onde nasceu o Clube dos 13. Essa aqui foi histórica, né? Quem esperava, né?
Quando você anunciou o Concer,
olha,
tem alguma coisa a ver. Quando veio esse sobrenome Concer, eu só veio comprovar tudo.
Olha, você não imagina.
Muito forte.
Repita, por favor, quem está nessa foto aqui, além de você, menina.
Aí é o Bigode.
Ao Bigode.
Seu
Germano Concer.
É fotógrafo.
O Popo está aqui embaixo, Popular Bigode. Está aqui, escrito bem pequenininho.
Está a foto da.
A foto que. Na Câmara Municipal. A homenagem. Perfeito.
Dona Vera, a senhora falou que é de 54. Qual mês?
Outubro, dia 12.
Eu
outubro.
Sou de 54 também. Só que eu faço em março.
Que legal. Obrigado por terem vindo. Sim. Fazer um pequeno intervalo. A gente retorna já. Clube dos 13, 67 anos de Uruçanga, parabéns. E que dure muitos e muitos anos.